Nós conversamos agora aqui na Band News FM Espírito Santo com o Valdez Calvi, que é diretor da Federação do Comércio daqui do nosso estado. Vai falar sobre um panorama do setor aqui no Espírito Santo, principalmente por conta da pandemia, né? O comércio que registrou, inclusive, uma recuperação no mês passado. Dados anteriores apontam que o setor comercial do Espírito Santo estima ter perdido 3 bilhões de faturamento, considerando o período de 15 de março a 10 de maio, mas no mês passado já houve uma recuperação aqui no Espírito Santo, ainda que não suficiente para voltar aos patamares anteriores, né? Primeiramente, Valdez, obrigado por atender a Band News.
Boa tarde a todos. Pois
a gente teve
uma recuperação leve, né?
Uhum.
Do mês de junho e do mês de julho. Ainda no semestre está negativo, né? Considerando aí do início do ano até agora, menos 4% no comércio ampliado. Mas o que está dando uma animada é que as coisas estão voltando, né? Então a gente teve agora no mês de junho, que é o mês que está fechado, um crescimento de 7,3% em relação ao ano anterior, no mesmo mês de junho, né?
Sim.
Então, demonstra o seguinte, que houve um acúmulo, né, de consumo nos meses de março, nos meses de abril, que ficaram retidos, que tiveram quedas aí muito grandes, muito acentuadas, né? Mês de março aí teve uma queda de menos 4 e depois no mês de abril de menos 18. Então, no mês de maio, essa queda ela já diminuiu para menos 3 em relação ao ano anterior, estou falando, né?
Sim.
E agora, no mês de junho, então, deu um aumento de 7,3 em relação ao ano anterior, no mesmo mês, né, de junho.
Uhum.
Então, já começou a demonstrar aí uma retomada da economia, né?
Sim, demonstrando essa retomada, pelo menos no mês de junho, a FEComércio provavelmente já tem as perspectivas, né, até o final do ano, talvez até tenha alterado. Queria saber do senhor, como que estão agora as perspectivas da FEComércio para o setor até o final desse ano?
Olha, as perspectivas são boas, demonstrando que realmente o comércio vem reagindo, né? A flexibilização do governo, ela ajudou muito, né? Porque as pessoas em casa, elas consomem pouco, né? Consomem alguns itens mais de alimentação, né, e tal, mas em relação ao vestuário e as demais perfumaria, vamos dizer assim, né? Toda a parte de materiais para casa, né? E tudo, fica reduzido. E agora com essa flexibilização do governo melhorando aí a questão da circulação, melhora também o comércio. Você vê que já reagiu, né? Acima, inclusive, do mesmo mês do ano passado. Então, ou seja, esse consumo que ficou retido, ele deu agora uma levada, né?
Sim.
E também outras medidas aí, que foi essa questão aí da ajuda financeira aí do governo também, né? Tanto o governo estadual, algumas prefeituras também deram esse incentivo aí de economia, né? E também do governo federal ajudando aí a melhoria do consumo, né?
Sim.
Então isso, e a questão do FGTS também agora que teve, que liberou, né?
Inclusive, eu ia entrar nesse assunto agora, queria saber do senhor qual foi o impacto, né, qual o impacto que a FEComércio considera desses auxílios, né, principalmente do auxílio emergencial pago pelo governo federal, mas como o senhor ressaltou, houve prefeituras e até governos estaduais que também pagaram. Qual que é o impacto disso para manter essa roda aí da economia do comércio girando?
O impacto foi direto, né? A avaliação nossa é que sem essas medidas aí, ficaria muito difícil. Você vê que houve muito desemprego, né? Muita gente com trabalho suspenso, né? Às vezes só dependendo do auxílio do governo e para se manter, né? Algumas empresas maiores aí que conseguiram manter seu nível de produção também ajudou. Agora, no modo geral, a classe trabalhadora, né? Tanto o comércio como todo, né, os empresários também, as indústrias, todo mundo sofreu um impacto muito grande. E essas medidas, tanto dos governos aí, federal, estadual e até governos municipais, elas foram primordiais aí para conseguir manter, né, até agora uma situação ainda razoável, né? E a partir de agora ter um crescimentozinho um pouquinho maior da economia, né? Você vê que reagiu, então essa demanda aí reprimida, ela teve uma reação agora no mês de junho, né? No mês de maio já diminuiu essa diferença e no mês de junho já deu um salto positivo em relação ao ano passado. Então isso animou bastante o pessoal.
Sim, o senhor chegou a citar agora o empregos, né? Esse tema dos empregos. Queria saber em relação aos empregos, qual que é o balanço desse ano, né? Quantas demissões precisaram ser feitas e se a partir de agora o comércio vai voltar a admitir pessoas, vai voltar a contratar, já que as perspectivas são de melhora.
Uhum. Olha, eu não tenho o número aqui das demissões.
Tudo bem.
Né? Mas, assim, a perspectiva, você vê que até a flexibilização que o governo colocou de recontratação das pessoas que foram demitidas vai ajudar. Porque a legislação trabalhista ela tem um certo injetamento para contratar uma pessoa que foi demitida, né? Mas, a partir de agora, a gente consegue, tendo essa flexibilização, fazer essa retomada desses empregos de uma maneira mais fácil, né? Então, são medidas aí que estão sendo tomadas que estão ajudando também. Então, a esperança é que as coisas vão entrando no trilho, né? As empresas começam a recuperar um pouco esse prejuízo, né? Como eu falei aí, ele ainda está negativo, né? Crescimento a nível Brasil aí está menos 7% e aqui no Espírito Santo está menos 4%. Mas mesmo assim, já com essa animada aí de maio e de junho agora principalmente, e as coisas começando a rodar mais, a perspectiva é de contratação, sim, de melhora.
Sim, Calvi, em relação aos estabelecimentos, né, as dificuldades que eles enfrentam, as dificuldades não são as mesmas para todo mundo, né? A gente pega os supermercados, por exemplo, que continuaram abertos durante todo o período, mas outros estabelecimentos tiveram que ficar fechados durante muito tempo, inclusive muitos tiveram que fechar as portas. A gente pode ressaltar aí, principalmente bares e restaurantes que até agora não voltaram totalmente ao funcionamento anterior. Como que esses estabelecimentos que foram mais impactados vão poder retomar suas atividades, né? Essa parte aí do comércio vai poder se recuperar daqui para frente?
A gente tem setores aí que são ligados diretamente à questão da circulação, né? Então, combustíveis e lubrificantes, por exemplo, ele está acumulado no ano agora menos 21%. Então, assim, é um setor ainda que não voltou. Os supermercados, hipermercados, estão tendo aqui um acumulado no ano de 8% positivo. Ou seja, em relação ao mesmo período do ano passado, houve um aumento de 8% no consumo desse setor, né? Já tecidos, vestuários e calçados, por exemplo, está acumulado aí de menos 20%. Então, é um setor que sofreu muito, né? E tem que se recuperar bastante ainda para atingir o nível, né, satisfatório. Então, esses setores, eles demitiram muito mais, né? Principalmente pequenas empresas, médias empresas, que precisam ainda ter uma recuperação boa para poder tirar essa diferença. Por exemplo, o setor de tecidos, aí, vestuários e calçados, no mês de junho agora, em relação ao mês de junho do ano passado, 2019, ele teve um crescimento de 14%, então foi excelente. Porém, se pegar no acumulado do ano, ele está com menos 20%, né? Então, por isso que deu essa animada. Por exemplo, eletrodomésticos, né, as lojas tiveram nesse mês de junho agora um crescimento de 13% em relação ao ano anterior. Mas se pegar o acumulado do ano, está com menos 3% ainda. Então está abaixo, né? Outros setores, por exemplo, artigos de uso pessoal e doméstico também, mesmo agora em junho também não recuperou ainda, está com menos 20% em relação ao ano passado, né? Material de construção que surpreendeu, que ele teve um crescimento muito grande agora em junho, que foi de 91% em relação ao mesmo mês do ano passado, ou seja, houve uma explosão, quase que dobrou o valor da venda de material de construção em junho, né?
Sim.
E o material de construção acumulado no ano, ele está com 27% positivo, ou seja, as pessoas mesmo em casa estavam ainda fazendo pequenas reformas, pequenos consertos, né?
Sim.
E ele não teve muita perda, não, no setor de material de construção.
É, o senhor citou alguns setores aí que tiveram impacto mais negativo, né, foram mais impactados mesmo. Eles vão poder se recuperar como a partir de agora? Vai precisar de linhas de crédito específicas, né? A gente lembra também que houve bastante dificuldade para os empresários acessarem essas linhas de crédito especiais, aí, digamos assim, durante a pandemia. A partir de agora, como que eles vão poder se recuperar efetivamente? Vão precisar de linhas de crédito? Vão precisar de mais apoio? De que forma essas pessoas vão poder, esses empresários vão poder recuperar o que eles perderam?
Exatamente. Essas empresas que sofreram muito, foi liberado algumas linhas de crédito com esse objetivo. Porém, houve uma dificuldade muito grande de conseguir pegar esse recurso. Então, os bancos aí a nível estadual, Bandes, Panest, né, abriram linhas de crédito. E essas linhas não foram suficientes para suprir essa necessidade. E a dificuldade de se pegar esses recursos também ela é muito grande. Então, é um contrassenso, porque você, ao mesmo tempo que precisa do dinheiro, ao mesmo tempo você tem que mostrar uma garantia de que você, como é que você vai pegar esse dinheiro e vai conseguir pagar, né? Então, é primordial essas linhas de financiamento que continuem fazendo, né, e até aumentem, porque elas não foram suficientes e precisam de mais recursos para poder ativar a economia. Então, esses juros agora que estão baixos, né, favoráveis, aí até ajudando a questão do empréstimo, né, parcelas vão pagar menos juros, vai ajudar muito também o empresário.
Sim.
Mas, assim, ainda há falta de linhas de crédito para conseguir suprir essa necessidade. Muita gente ficou sem capital de giro realmente para poder tocar o negócio, né?
Sim.
E fazer aí a sua circulação aí de ativação do seu negócio.
Uhum. Há dados aqui no estado sobre a quantidade de estabelecimentos que tiveram que fechar as portas por conta da pandemia?
Eu não tenho esse número.
Não tem,
aqui,
né?
Aqui também.
Tudo
não,
bem.
Mas
não, mas a gente.
Muita gente.
Tudo bem. E os desafios daqui para frente, quais são os principais desafios que o senhor considera daqui para frente? Já que há uma perspectiva de pelo menos uma pequena retomada aí no último mês, né, que indica aí uma melhora. Quais vão ser os desafios dos empresários daqui para frente? Lembrando que a pandemia ainda não acabou, ainda precisam ser tomadas algumas medidas, né, para evitar o contágio do coronavírus. Enfim, ainda não há uma vacina. Então, queria que o senhor falasse um pouquinho quais são os desafios daqui para frente.
Os desafios são a gente conseguir operar, né, tendo um custo mais elevado, porque são várias medidas aí de segurança que tem que ser tomadas, né, que a gente está tomando, houve um aumento de custo, tem pessoas que estão afastadas, né, não podendo trabalhar, então alguns até que tiveram que contratar mais gente, porque dependendo do perfil do trabalhador, você tem um quadro que tem, por exemplo, gestante, que tem pessoas maiores de 60 anos, então não puderam trabalhar. Então, teve que ficar fora do negócio e, ao mesmo tempo, cumprindo todas as regras aí para poder estar trabalhando, ou seja, o uso da máscara, cobrando as pessoas a utilização do álcool em gel, da higienização o tempo todo dos equipamentos, né, de trabalho e tudo. Então, é um desafio grande. E, ao mesmo tempo, não pode ser afrouxado, porque, como você falou, não tem uma vacina, não tem ainda... há um índice de contágio alto, né? Então, à medida que você tem um problema, você tem que afastar um trabalhador aí por 10 dias, 14 dias, você fica sem essa pessoa na empresa. Então, isso dificulta bastante a operação. Aí, cabe também ressaltar os clientes, né? Porque... para ter uma certa compreensão nessa questão da falta de um profissional, da falta de ter mais gente, porque por causa desses afastamentos, né? Mas, assim, os desafios são muito grandes. E a perspectiva é, assim, é uma retomada não tão rápida, igual teve esse mês aqui de junho, que a gente achou até um crescimento muito alto, né? Mas devido também a esse acúmulo de essa retenção de consumo que teve, né? Mas, assim, que a economia volte devagar agora, retomando os seus passos, né? e as pessoas voltem a consumir e a economia volte a circular. Então, a notícia de ter uma vacina aí, várias vacinas em estudo, e ter uma vacina já em testes aqui, né, com um período mais curto de previsão de entrada, também anima, né, a economia. É, os investimentos no setor ainda são tímidos, né? As pessoas estão praticamente preocupadas agora em acertar a casa, em arrumar a casa, né? E aí depois retomar os investimentos. Mas a princípio, a perspectiva é já de melhora, né? E já animando mais aí com esse número que teve agora em junho, que foi um número bem expressivo.
Tá certo, nós conversamos agora com o diretor da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo, a FEComércio, Valdez Calvi, falando um pouquinho sobre o panorama do comércio aqui no nosso estado. Diretor, obrigado, viu, por atender a Band News e conversar aqui com a gente. Eu acho que a gente perdeu o contato aqui com o diretor, mas encerrando aqui, a gente agradece a ele posteriormente.